A vida do agricultor já é difícil, é pesada mesmo. E a gente amanhece o dia já na luta. É, ajuda a gente não tem quase nada. Tem que a gente se virar da forma da gente mesmo, entendeu? Não tem uma pessoa que dê uma ajuda para uma ração do animal, ração de coisa. Chega esse período seco agora, o sofrimento é muito grande. A gente corre para um canto. Queima um espinho que a gente sabe que é errado queimar, mas tem que queimar que não tem outra maneira, entendeu? Não tem uma ajuda de forma nenhuma. Aqui o sofrimento do agricultor é muito grande mesmo. Dizem que vem alguma ajuda pra gente, mas quando vem chegar na mão da gente, os grandes já têm passado por cima de tudo, entendeu? E sempre é assim. Isso é sempre do tempo dos meus avós, meus pais, sempre eles contam a mesma coisa. Sempre foi assim, entendeu? O sofrimento é muito grande mesmo da agricultura aqui.
A gente vê na televisão, né, esses últimos tempos, porque agora não teve inverno, né?
É.
Não teve chuva. E aí a gente vê assim a televisão mostrando assim que é uma dificuldade muito grande, né, o pessoal que tem criação e tudo. Como é que vocês fazem para lidar com a criação nesse período assim da seca?
É, justamente é isso. A gente hoje a gente tem que queimar o espinho para poder sobreviver. Muitas morreram já, né? Que aqui, acho que no Cariri aqui, 70% ou 80% do rebanho já, bovino já morreu. Então, com aquele pouquinho só para ver se a gente no ano que vem tem esperança que Deus manda alguma chuva para a gente não perder de tudo. Porque sabe que a gente morando aqui, se não criar, então a gente, no dia que adoecer uma pessoa da família, a gente não tem que vender um bichinho para poder comprar aqui. É tudo difícil. É muito difícil mesmo a situação da gente aqui.
Queimar o espinho que o senhor fala é como?
A
Que
gente
espinho é esse?
é o xique-xique e o mandacaru que falado, né? Acho que não já viu falar, né? O xique-xique a gente corta ele. Muita gente queima no pé, mas eu mesmo não queimo não, porque eu acho que se queimando no pé, no próximo ano que vier já não tem mais, né? Queima tudo. A gente tira aqui, faz uma coivarinha ali, queima, passa na forrageira e dá para os animais. Quem tem forrageira, quem não tem, corta na mão mesmo. É, dessa maneira.
Aí bota o fogo para tirar o espinho.
E espinho, é.
E o animal come bem?
Não tem outra coisa como, né? Não tem outra coisa como.
Agora, tinha o coisa também da palma, né? Mas parece que deu um
Foi.
problema aí.
É, que a palma era a principal forragem que a gente tinha aqui, né? Chegava o tempo da seca, tinha ela para tirar até chegar o outro. Mas teve a cochonilha, né? E acabou com tudo e não apareceu ninguém que desse jeito esse bicho que deu na palma, que acabou com a palma. Agora que depois que tá praticamente eliminada, tá aparecendo alguma coisa que diz que tem aqui, mas quase ninguém tem mais, né? Aí a única esperança que tem essa é o do Chico-Chico mesmo.
Essa cochonilha que o senhor fala é o quê?
Ela é uma lenda que dá na palma. É uma espécie de uma lenda, né? É um bicho que ela vai sugando até que aquela palma ali morre. Acaba. E quando pega num rebanho, vamos dizer que tenha 10 hectares aqui, ela liquida com tudo, acaba com tudo. E é ligeiro mesmo.
E dá muito.
Dá muito. É uma espécie, um bicho vivo, né? Que a gente espreme e sai um sangue nele. É um negócio terrível mesmo.
É, mas então a cochonilha dá na palma
É.
e ela solta um coisa vermelho? Como
É,
é que é?
na maneira que você pega na palma espreme, ela desce como sangue. É uma cor de sangue mesmo. Mas eu não sei nem o que explicar como é aquilo ali, né? É um negócio que não teve jeito mesmo.
Cor de sangue mesmo?
É.
E serve para alguma coisa aquilo?
Olha, a palma, quando ela.
Não,
Não,
aquela
não,
coisa
não,
vermelha.
não serve não. Não. Serve de jeito nenhum. Serve só para destruir mesmo a palma, acabar mesmo a palma.
E quando dá assim aquela infestação, né, na plantação de palma, como é que a planta fica depois?
É que a palma é verde, né? Mas ela vai mudando a cor. Ela vai ficando um pouco amarelada, amarelada, vai. Porque vai sugando ela, né? Vai tirando a substância dela todinha. E chega um ponto que ela arria. Acaba mesmo, entendeu? E eu acho que ela deve começar de baixo para cima na raiz, que ela vai perdendo a força e sai. Termina sendo eliminada mesmo.
E aí não tem como recuperar.
Tem não, não tem como recuperar não. De jeito nenhum.
E depois, assim, não tem nenhuma forma de controlar, não?
Não, até agora não apareceu. Apareceu agora um remédio aí, mas também é muito difícil, caro. E quando chega para o agricultor, tudo é caro mesmo. Mas ninguém tem para quê? Agora apareceu depois que acabou, não adianta.
O senhor lembra a época que começou a dar esse problema de cochonilho? O senhor pegou?
Olha, aqui na região da gente mesmo, na região daqui onde a gente mora, faz pouco tempo, faz uns 2 anos eu acho pra cá, começou isso. Era visto assim, né? Tá na região do Monteiro, essa região aqui, tinha começado fazia tempo. Mas a gente aqui mesmo foi rapidinho mesmo, período de 2, acho 3 anos pra cá.
E acabou tudo já?
Tem
Assim.
algumas pessoas que ainda tem uma sementinha, mas muito pouca mesmo. Pessoa que tinha 50, 60 hectares de palma, hoje talvez tenha 1.000 pés.
E a palma, assim, para alimentação da criação, ela dá um resultado melhor, por
Dá.
exemplo, do que o xique-xique?
Olha, a gente tem gente que diz que dá, né? Que o xique-xique a palma é mais forte. Mas eu acho que principalmente o mandacaru, ele é mais forte que a palma. Isso é mais trabalhoso, entendeu? Mas é mais forte que a palma.
E a palma, assim, como é que faz o cultivo dela?
Porque a palma é o seguinte, para forragem, para ração, ela tem que ter um complemento, entendeu? Ela tem que você dar aquela a palma, mas tem que ter a torta, que a gente chama, ou a soja, tem que ser um complemento. Se você der ela puro, o animal chega um tempo que ele não emagrece, se acaba mesmo. O mandacaru já é diferente. O mandacaru você pode dar ele puro, que aquele animal ele mantém muito tempo vivo.
Agora, o mandacaru. Parece que assim, quando ele está adulto, grande, tem dentro dele assim, é quase que um pau duro, né?
É, tem.
Aquilo pode dar pro gado também?
A gente corta ele e só moe o que a forrageira aguenta, entendeu? Até a forrageira aguentar moer aquele pau ali, a gente dá. Agora tem uma parte dura mesmo que a gente elimina ele e joga fora.
E não serve para fazer nada, não, essa parte dura?
Entendeu? Não. Quer dizer, pode até servir, mas que o conhecimento da gente não tem isso.
Não usa assim
Não.
nem para cerca, nada, né?
Não. Ele chega um tempo que ele seca mesmo e se acaba, né?
E para plantar a palma, como é que faz?
Olha, a palma, essa palma que a gente diz, a palma gigante que é a que tem aqui, é fácil demais. Você colocou uma parte ali, arou com uma máquina, você plantou, bota um esterco de gado mesmo, ela vai embora. Tendo uma chuvada, ela vai embora.
E planta o quê? Um pedaço dela? Como é?
É uma raquete, né? Uma folha. Só a folha mesmo. Tira aquela folha ali e planta. É só uma. Aí ali vai, com o tempo ela vai crescendo.
De cada folha nasce um pé.
Não, de cada folha ali tem pé, tem folha daquela que nasce até 3, 4, 5 olhos dela, ali, sabe? Nasce não forma uma ave mesmo dessas. Entendeu?
Mas se for assim, por exemplo, a pessoa quiser fazer uma plantação de palma, ela pode pegar qualquer raquete dessa ou tem que ser alguma especial?
Não, assim, só não pode pegar a parte muito mole, que é o olho dela, né? Mas outra parte qualquer uma, você pode plantar que ela pega.
E planta a raquete inteira ou pode
Ah,
cortar?
não, planta a raquete inteira.
Se cortar, estraga.
É, se der um corte, você planta, tira aquela raquete, se você der um corte nela, só um corte e tirar, ela já apodrece aquilo ali, entendeu? Ela tem que ser limpinha, né? Você cortar na junta, a gente chama aqui cortar na junta, porque serve a de parte de baixo e serve a parte de cima que tá, entendeu?
E no caso, uma plantação dessa assim, depois que a pessoa faz, quanto tempo demora até poder colher?
Olha, o período, a gente colhe aqui muito cedo, porque não tem outro meio, aí vai tirando. Mas o período cedo eu acho que é uns 5 anos para você poder ter a palma já grande e poder tirar, né? 4, 5 anos é o período que a gente sempre usa aqui.
Mas aí é muito tempo,
É
né?
muito tempo mesmo.
Enquanto isso, o bicho morre.
É por isso que eu digo ao senhor que eliminou a palma agora, que a gente conseguir de novo para chegar lá. Só 30% do rebanho, até lá tem acabado tudo. Apareceu uma palma aí, uma resistente, mas é muito complicado aqui para a região da gente. É uma palma que diz que tem que aguar, né? Tem que botar água. A gente não tem água. Como é que a gente vai ter? Palma nunca. Eu mesmo tenho dela aqui, plantei umas 50 folhas ali. Usa água, sai uma água do banheiro, eu vou usando para ver se chega lá, mas é muito difícil.
Porque a outra palma não precisava.
Precisava não, só quando Deus mandava mesmo inverno e ela tinha. Ela, quando chove, ela enche d'água, né? Aí segura aquele período da seca, ela segura até chegar outro inverno.
Agora, uma palma dessa assim, Se for coincidido um período de chuva, ela desenvolve mais do que se não tivesse chovendo?
Desenvolve com chuva. Ela desenvolve mais. Ela tendo água e o esterco do gado, que a gente chama aqui o estrume, ela desenvolve muito mais. Você botar o estrume numa palma, se ela tiver de botar dois olhinhos, que a gente chama os olhos da palma aqui, ela vai botar 4, 5. E ali já aumenta muito, né?
Vantagem, né?
Vantagem. Geralmente. Muito vantajoso mesmo.
O senhor trabalha com gado também?
Trabalho.
E o senhor perdeu animal?
Olha, eu mesmo não perdi não, porque um é muito pouco. Dá pra mim ir se virando. Mas eu conheço muita gente aí que perdeu. Muito bicho mesmo.
Aí o animal assim tá no lugar, no cercado dele lá e chega a cair morto mesmo?
É, chega, você não tem outro meio para dar. O governo nem ninguém manda nada pra gente. E quando manda, que tem aqui mesmo na região da gente, um milho que veio, que é, para cada agricultor tem aquela quantidade, né? Mas quando vem chegar na mão da gente, é uma dificuldade muito grande. Começa logo, você vai numa secretaria aqui para fazer uma ficha. Pede ficha de não sei de quê, ficha de não sei de quê. Você sabe que o agricultor é meio é bicho bruto. Tem muita gente que desiste, entendeu? É muito, vai para Monteiro. Chega lá, você enfrenta uma fila de 100, 200 pessoas. Quando você vem receber esse milho, que vem chegar aqui, talvez se nós comprasse aqui, saísse mais barato ainda. Entendeu? A dificuldade é muito grande. Muito grande mesmo.
E tem gente que consegue esse milho?
Eu mesmo consigo. Agora com essa dificuldade que eu estou dizendo ao senhor. Muito difícil mesmo. E de um tempo desse para cá parou mesmo, não apareceu mais.
E assim, a pessoa que consegue, eu só acho que é uma quantidade suficiente?
É porque assim, é por quantidade de animais que você tem, né? Aí é, dá uma ajuda muito boa. Vendo direitinho todo mês, que se viesse mesmo, era muito bom. Mas veio, pra mim já vai fazer o quê? 3, 4 meses que não aparece.
Uma coisa que eu fico pensando, se um animal que passa por um período desse assim tão sofrido, se ele consegue depois se recuperar?
É porque o animal do cariri é como o caririzê mesmo, é muito forte, entendeu? Eu acho que consegue por esse lado. O negócio é muito difícil mesmo.
O animal chega a engordar depois?
Chega a engordar. Parece que é coisa de Deus. Quando começa a chover 15, 20 dias, você vai no mato e já vê a diferença no animal. Diferente.
Nós estávamos conversando ali há pouco com um senhor que já foi vaqueiro, né, no passado mesmo, e ele estava contando um pouco para a gente como que era, né, o serviço do vaqueiro no meio da caatinga. Hoje em dia tem ainda desse tipo?
Já tem. É muito difícil porque eu tenho poucos animais também, mas já tem. Eu mesmo nasci dentro da caatinga também. Meu avô é quem me incentivava muito para isso. Pegar um cavalo e andar no mato, pegar um boi, correr. Eu já fiz isso também, entendeu? E eu gosto, é o que eu gosto hoje. Se pudesse, meu esporte era só isso mesmo. Mas acabou, né? Acabou muito mesmo que não. Hoje o pessoal já estuda, né? Você sabe que esse pessoal mais velho não estudava. O pessoal estuda, sai, vão embora. E a gente não, a gente não fica por aqui. Eu mesmo só deixo aqui se assim tem que ir mesmo, mas eu não deixo nunca aqui não. Entendeu?
O senhor aprendeu assim, né, a montar cavalo e ir atrás assim no meio da caatinga?
Eu hoje em dia monto.
Como é que foi esse aprendizado?
Foi meu avô. A gente morava aqui pertinho na propriedade que tem aí, e ele sempre gostou, sabe? E ele me incentivava, vamos que isso é bom. E eu sempre gostei, sabe? Ajeitava os bichos mais ele botava pra montar no cavalinho, saía puxando. E eu fui levando, e tomei gosto por o negócio mesmo. E ainda até hoje gosto mesmo. Entendeu? Assim, do mato, agora, negócio pra vaquejada, correr, pra judiar com os bichinhos, não é comigo não.
Era isso que eu ia perguntar ao senhor. A gente vê na televisão essas coisas de vaquejada e tal, né? O que que tem nessas vaquejadas que lembra realmente o trabalho de verdade do vaqueiro lá no meio da caatinga?
Tem você olhando, vê o cavalo, né? Tem o gado. Aquela ali você corre, derruba um animal. Que no mato também tem que você derrubar aquele animal, botar uma máscara, trazer para casa. Mas hoje a vaquejada é usada como um esporte de financeiramente, né? Que muita gente corre atrás para enricar, tirar prêmio grande. No mato não. Você ia fazer uma diversão. Vamos matar um carneiro. Vamos pegar um boi ali no mato. Aí muita gente ia. nesse intuito de se divertir sem precisar de estar atrás de dinheiro, né? Entendeu? Tá entendendo como eu tô dizendo? E na vaquejada é muito diferente. A vaquejada hoje é uma judiaria terrível, os bichos magros, o pessoal matando, derrubando, quebrando perna. Eu não gosto não, de vaquejada eu não gosto.
Essa coisa de vocês, né, vaqueiros, irem para o mato buscar o animal. Os proprietários, as pessoas não têm os animais deles? Como é que esses animais assim no meio do mato?
É porque é assim. É como jogador de futebol. Nem todo mundo é um profissional, né? E tem o vaqueiro que pega mesmo. E tem os que vão só pra ir pra aquela diversão. Tem o vaqueiro que vai pro mato. Aqui tem um que é casado com uma irmã da minha mulher, que ele pega mesmo. O cabo chega, dou tanto pra tu ir pegar no mato, ele vai e pega mesmo. Entendeu? E outros não. Outros vão só pegar, tem o seu cavalinho, vamos ali. Tem essa farra ali, vamos tomar um ali. E assim.
Por que que esses animais ficam no mato? Eles não têm dono, não?
Tem, mas é assim. Chega o tempo do inverno, você solta pro mato, entendeu? Aí eles engordam. Aí quando é pra vir pro curral, eles não querem vir mais, né? Aí você tem que pegar no braço. Eu acho que eles sabem o tempo que passaram de fome dentro do curral e eu não vou voltar mais, não. Aí você tem que amarrar, botar uma máscara e trazer amarrado.
Ah, então é assim.
É, desse jeito.
Porque esse mata, essa caatinga, não tem dono, qualquer um pode soltar lá dentro.
Não, tem cada casa tem seu cercado. Cercadinha, a sua propriedade é toda cercada. Mas tem gente que tem 1.000 hectares, 2.000 hectares, então já dificulta mais para você pegar os animais, entendeu?
E o bicho fica solto lá.
É, comendo e bebendo por conta dele.
Quanto tempo mais ou menos que ele fica lá?
Um ano, que é sempre aqui assim, né? Quando chove todo, se chovesse todo ano aqui, aqui era o Pantanal perdia pra gente na bondade, né? Mas aqui chove de dois em dois anos, que agora mesmo tá no período agora de mais de 2 anos que não chove aqui, né? Mas se chover de ano em ano, todo ano tem essas pegas de boi. A gente chama aqui pega de boi.
Mas nessa história aí, se o animal puder ficar, por exemplo, um ano solto lá no meio do mato, o bicho cria lá também tudo, né?
É, reproduz. Ele para e. Aí é andar. Chega um tempo que ele para, aí o bezerro fica já sem conhecer muito o dono. Aí fica bravo, aí tem que ir pegar, né? É, deixei.
E como é que é assim essa entrada do vaqueiro no mato?
Olha, eu acho bonito demais, viu? Quando chega 10, 12, 15 cavaleiros, vamos pegar um boi aqui. Eles usam o gibão, que é uma calça de couro, um casaco de couro, um chapéu de couro. Aí diz, o boi tá ali. Aí quando vê, ó, sai torando pra onde ele passa, deixa a bagaça espatifada. Muito chega todo cortado, com o braço quebrado, mas isso pra ele não tem nada. Emenda com um pouco de dia, então não mata de novo. Correndo do mesmo jeito.
Porque entrar assim no meio dessa caatinga não
É,
deve ser fácil.
não é fácil, é difícil. Já teve gente que morreu, né? Aqui já teve um conhecido nosso aqui que ele, na carreira ele bateu com a cabeça no Abraúna, morreu, né? Mas é assim mesmo. A gente acha bom mesmo e não tem quem faça nada para achar que a gente não faça, não.
Essa roupa que vocês usam, como é que ela tem que ser?
Ela é feita de couro do boi, né? Eles curtam o couro, aí faz tipo uma calça, uma camisa mesmo, mas assim, que é um casaco, chama o gibão. Calça de couro e gibão. Um chapéu de couro só protege a cabeça. Essa parte aqui da gente não, essa parte aqui da gente fica. A gente é quem sai defendendo dentro do garrancho. Muitas vezes corta, tá arrancando um pedaço, mas aquilo é prazeroso pra gente.
E esse chapéu de couro, como é que é o formato dele?
É uma espécie de um chapéu, de um boné mesmo, agora sendo que ele não tem o bico, ele é redondo. Só a parte da cabeça mesmo, redonda.
Só para proteger a cabeça
Só,
mesmo.
protege em algumas coisas, né? Mas na pancada mesmo não protege não, né?
E ele não tem perigo de sair da cabeça,
Tem
não,
não, que
cara?
ataca ele aqui embaixo. Ele é atacado aqui, não tem onde ir não. Tem uma parte por trás aqui, tipo uma cordazinha que segura aqui e segura atrás.
E calça o quê?
Tem as botas também apropriadas, né? Feito de couro também.
E agora a pessoa assim, quando ela pega o cavalo para entrar no nesse mato, esse cavalo tem que ser treinado para isso, não tem não?
É, tem que ser treinado. E justamente, o de vaquejada já não é para o mato. O do mato já tem que ser treinado só para o mato mesmo. Ele também tem a proteçãozinha, a gente bota um guarda-peito nele, porque evita de um pau furar. E ele já sabe fazer o serviço. Ele é tão interessante que ele vai atrás de um boi aqui. Se ele vê uma mata muito fechada que não tem para o dono passar mesmo, ele quebra de lado e acompanha o boi na frente, entendeu? Ele não passa em todo canto, não. Tem canto que ele não passa, não.
Quer dizer que se ele perceber que só ele passa, o dono não
É.
passa.
Ele sendo ensinado mesmo, ele não passa, não. Mesmo tem corta aqui, se for um buzeiro, correndo atrás de uma vaca, ela entrou debaixo do buzeiro, quando o carro ia, esse estava aprendendo, passou direto comigo, abriu aqui o braço, mas é tudo coisa boa. Isso é o menos para o agricultor, é isso aí.
Tudo cura.
Tudo cura. Isso aí. A gente pega um pedaço de pinhão, o leite do pinhão, bota em cima, corta o sangue, pronto.
Esse pinhão é o quê?
É uma ave que tem no mato mesmo. Ele solta um leite. A gente corta um galho, bota em cima e para por enquanto a gente chega na cidade. Quando vai para a cidade, que muita gente não vai não. Cura por aqui mesmo.
Como é que faz para treinar um cavalo desse para um trabalho desse assim?
É um treino, é assim, para tudo na vida tem que ter um ensinamento, né? A gente vai ensinando ele, vai andando no mato, vai, ele tem uma rédea que chama o freio, a gente vai guiando ele por ali, né? Quando tem um negócio mais fechado, eu acho que ele aprende aí. Quando tem um negócio mais fechado que a gente recua, ele já vai aprendendo aí, né? Entendeu? É difícil também, é um trabalho difícil, mas ele aprende. É um bicho muito sabido mesmo, um animal.
Tem que treinar de novo ou ele já velho pode também?
É, ele mais novo é melhor, né? E depois vê se tem aquele ditado, papagaio velho não aprende a falar e acho que é assim mesmo.
Quando chega o vaqueiro, né, que ele consegue localizar o boi lá no meio do mato e vai ter que. Como é que é o procedimento ali para pegar o boi?
Ali é uma disputa pesada, né? Pra ver quem pega primeiro. Quando ó, o boi aí dispara, vamos embora. Quem pegar primeiro é o herói, né? Os outros ficam só o pé ajudando.
Como é que faz para pegar?
Derruba, pega no rabo, na carreira mesmo você derruba. Aí quando você derruba, o boi cai em cima. Aí é aquela festa danada. Bota um chucaio, bota uma máscara e sai dentro do mato puxando, né? É um negócio muito interessante.
Aí essa puxada no rabo é igual a que a gente vê na
É,
vaquejada?
do mesmo jeito. Sendo que é mais difícil, né? Que na vaquejada não tem mato, não tem nada, né? Ali no mato é fechado mesmo. Você tem que procurar um lugar mais aberto para poder puxá-lo. Dentro de um garrancho fechado mesmo, você não tem como nem. Tem que procurar uma brechinha para poder derrubar. Entendeu?
Até isso tem que pensar.
É. Ali é questão do segundo, né? Que você dá uma carreira de 100 metros, 200 metros ali, você tem que pensar tudo naquele raciocinado naquele minuto. Se não raciocinar, o boi vai embora. Aí aquele ali não presta para nada, não. O boi foi embora.
Aí depois que derruba o boi, ele não consegue assim levantar logo, se defender, não?
Tem ver que levanta. Mas tem cabo forte, né? Se agarra nas pontas, o outro sai puxando pro outro lado. A brigada é grande. Boi é bicho valente, né?
Um vaqueiro só consegue dar conta dele?
Hoje não consegue não, mas para trás teve que já conseguiu. Cabo forte mesmo, que derruba e amarra sozinho. Eu mesmo nunca vi fazer isso aqui não. Esse cabo de hoje é mais frouxo, né?
Mas aí para amarrar que o sofá é o quê? É amarrar as patas dele? Como é que é?
As pontas. Amarra por a ponta.
O chifre,
O
né?
chifre. Você amarra ali, amarra no tronco do pau. Pega, amarra as pontas, vai para um tronco de pau, amarra, para poder você ter o procedimento. Tem uma máscara que é um negócio que fecha a visão dele, né? Ele fica vendo só de lado. Ele vai, aí topa num pau, ele vai, risca. Aí bota um chocalho que é para chamar, saber onde ele que tá tocando, né?
Por causa dele fugir.
Foi de fugir, justamente.
Aí, no caso, vocês para levar esse boi de volta para fora do mato, como é que conduz ele?
Olha, é um trabalho pesado. Quando você pega perto de onde tem uma estrada, não, você vai buscar um carro. Mas senão você tem que colocar esse procedimento que eu estou dizendo, essa máscara, e sair quebrando pau, até chegar a um canto que dê para um carro vir pegar.
Mas assim, essa máscara só deixa ver do lado.
É, só vê o lado. Ele vê de lado. Agora de frente ele não vê não.
Aí o boi vai andando,
É.
topa com pau.
Mas o boi, ele sente. Ele vai aqui, ele pode bater num garrancho no outro, mas num pau pesado ele não bate não, ele recua. Quando vai chegando perto do pau, ele recua. Entendeu? Ele sente.
E para fazer assim o direcionamento do boi para
Ali
ele ir para onde
sai
vocês querem?
o boi de vaqueiro, né? Um grita daqui, outro grita daqui, a boia daqui, a boia daqui. E ele vai. Ele ali tá escutando bem, né? Ele vai vendo a direção que ele pode seguir.
E ele vai
Ele vai.
até chegar no
Até
ponto.
chegar ao ponto de levar para uma casa ou botar num carro.
Aí depois tira essa máscara.
Tira.
Como é que essa máscara fica presa nele?
Ela é colocada no chifre, por baixo do queixo. Ela fica nessa forma aqui. na frente. Amarra, aí você tem que atacar ela bem atacadinha. E pra ela não mexer pra um lado e pra outro. Né? Porque se o boi ali, ela cair, a brigada é grande demais. Viu? Você tem que fazer tudo bem feito.
E essa máscara de couro
De
também.
couro, de couro, é. De couro.
Aí depois que consegue chegar com esse boi no local de destino dele, esse boi consegue viver ali com os outros, ele se ajeita bem?
Olha, esses boi muito bravo, geralmente você pega para vender, já para o abate mesmo, né? Quando é uma vaca amojada, não, você vai ter que deixar ela no curral, vai dando comer, vai até ela chega um dia que ela amansa também. Viu? Mas esses boi que é muito bravo, a gente sempre pega já para mandar para o consumo mesmo, para vender o abate.
Assim, perigo, né, andando nesses matos assim, de topar com cobra, essas coisas, não?
Ah, isso aí tem, é o período de toda. A gente de vez em quando se topa com uma caça velha, com uma. Mas a gente toma aquele cuidado, né?
Nunca aconteceu nenhum acidente, não?
Aqui já aconteceu muito. Aqui já aconteceu muita gente. Graças a Deus comigo nunca aconteceu, né? Mas com o pessoal aí já aconteceu um bocado.
Como é que foi?
É, vai andando, às vezes à noite, né? A caça velha dá uma picada. Mas dificuldade é quando ela pega para você chegar ao local e você chega às vezes no estado de Serra Branca não tem soro. Aí vão para Monteiro, Sumé, chega lá, às vezes não consegue. Muitas vezes aconteceu de gente chegar em Campina e morrer, não ter assistência, né? É um negócio muito difícil.
Quando acontece um acidente desse assim com uma pessoa, o pessoal que vai socorrer, como é que faz?
Olha, tem que ter um procedimento, né? Mas a gente não tem. Nunca teve alguém dizendo a gente como é que tem que fazer, não. Pega na hora, bota em cima de um carro e não, e vai embora. Não tem outro meio, não. Eu acho que tem. Eu já vi falar que tem que lavar assim, amarrar um pano, uma coisa assim em cima, mas a gente nunca teve informação sobre isso, né? Pega e leva do jeito que tá mesmo, mano.
E se uma cobra assim morrer, morder um animal?
Olha, às vezes pega e mata, né? Que a gente não viu. Mas quando amanhece o dia ele desconfiado, já querendo que cega logo, né? Você sabe que a cobra cega.
Ah, é?
É, aí a gente tem um remédio aqui que é passador veterinário, que chama criolina. A gente coloca na venta do animal, ele ali vai lambendo, sabe? Lambe. Muitas vezes consegue escapar o animal. Se ele não já tiver muito debilitado, mas consegue.
Aí salva.
Salva.
E um animal assim, depois de uma picadura dessa, ele consegue se recuperar
Consegue,
bem?
consegue. Com o tempo ele fica normal, normal.
E o trato assim de boi, de vaca assim, costuma dar doença? Como é que é?
É, aqui tem a vacina, né? Tem a vacina para coqueliose, que é uma doença que dá nos animais. Tem a vacina para raiva, né? Que é a picação do morcego. Tem várias vacinas, né? Os veterinários sempre dizem a gente como é. A gente vacina o rebanho. Tem aquele período que a gente pega, 6 em 6 meses. Tem para verminosa. Tem por causa de vacina.
E outras doenças assim, uns problemas da carrapato, essas
Tem um
coisas assim?
remédio também. É o carrapato mesmo. Tem uma vacina que você dá, ele é eliminado, né? Tem outros que dão um banho. Tem um produto que dá um banho.
Pessoal aqui faz mais como?
É, mas a vacina, né? Porque a gente fazia muito de primeiro o banho. Mas o banho, você dá o banho, o carrapato cai, muitas vezes não morre, aí o bicho deita ali, ele vai e sobe de novo. E a vacina não, você dá a vacina, elimina ele mesmo. Vai secando, secando até morrer.
Vocês aqui, né? Claro que agora está um período assim meio ruim por causa da seca. Mas vocês assim trabalham com leite também?
É, agora mesmo não trabalha não, que não tem que dar um tirar não. Mas tem aqui uma cidadinha Cochola aqui perto que o pessoal, o prefeito lá investe mesmo na agricultura familiar, o pessoal cria mesmo, bode e tira muito leite mesmo e vende. Tem pessoal lá que vive disso mesmo. Aqui pra gente não, aqui pra gente não tem ajuda de nada.
Mas aí o leite é de cabra,
É
né?
de cabra. De cabra. De gado aqui em Serra Branca teve um período que teve, mas agora eu acho que parou.
E a produtividade é boa?
É boa, muito boa mesmo.
Uma cabra boa aí dá quanto?
Teve um torneio de leiteiro agora, disse que teve cabra, teve uma cabra que tiraram 8,7 kg, parece que foi isso, se não me engano foi isso. 8,7 kg, é muito leite para uma cabra, né?
Mas numa situação normal assim, uma cabra normalmente dá quanto?
2 litros, 1 litro, 2 litros já é para a gente, já é uma cabra boa. Porque criar o bode é diferente, que, né, que o bode, a gente costuma dizer que o bode come atrepado. Come, e a criação de ovelha, ela come no chão. O que vem do chão, ela come, né? O bode não. Nasce a rama, ele fica em pé na rama e come. Para a região da gente, a criação de bode é muito melhor do que a de ovelha, entendeu?
Mais fácil.
Mais fácil criar.